Este mês de julho, e não sei, nunca determinamos quando Deus quer mudar os assuntos ou que nós fazemos outra coisa. Nós tentamos ouvir a sua voz na direção, em termos de palavra que é pregada. Mas aquilo que Deus tem ensinado, não somente mês passado, quando nós falamos sobre o poder do sonho, aquilo que foi focado, foi interessante. Estava a avaliar todas as palavras que Deus nos deu, de forma que as pessoas, porque várias pessoas pregaram, e que aquilo que ficou focado é que não são os nossos sonhos que são importantes, mas os sonhos de Deus. E que nós devemos focar neste agarrar e buscar esse sonho. Se vocês ainda não ouviram da semana passada do pastor Oscar, faz favor, vai para o site da igreja e escute aquela mensagem. Porque o pastor Oscar falou de uma área tão importante acerca do grande projeto, o grande sonho de Deus, que é o novo Jerusalém que vem do céu, e como fazer parte desta nova Jerusalém. Esse mês nós vamos abordar outro tema, que para mim é uma sequência daquilo que nós temos ouvido de Deus desses meses, aquilo que tem feito, e é sobre pregando o reino e edificando a igreja. Não é pregando a igreja e edificando o reino. Porque se nós fizermos assim, torna-se muito estranho, muito pesado. É como que nós somos reis. Não, há um rei. Há um rei. É o rei dos reis. Ele é soberano. E hoje, para iniciar este mês, eu quero declarar isso. Que há outro rei. E esse fato, essa declaração, abalou as pessoas que tinham qualquer interesse em poder, qualquer posição de autoridade. Logo, lembro-me quando os magos chegaram a Jerusalém. Eles seguiram aquela estrela que indicaram um grande evento ia acontecer. Eles seguiram aquela estrela sabendo que um rei ia nascer. E chegaram, claro, a palácio. Porque os reis são, vêm de palácio, vêm de essas heranças reais. Então, quando chegaram e falaram com Herodes, disse que: onde é nascido o rei dos judeus? E logo o Herodes disse: rei? Outro rei? Mas eu sou o rei. Eu sou o rei. Eu tenho filhos. Essas são. Mas não há outro rei. Então, sabendo que algo ser anunciado vindo do rei era ameaça ao seu reino, então logo tentou matar todos os possíveis reis que iam nascer em Belém. Houve um pranto enorme quando os bebês de 2 anos para baixo foram mortos daquela noite. Eles não mataram Jesus, mas aquela anúncio a um rei que abalou aquele reino. Mais tarde, quando Jesus falou do seu reino, porque essa foi a mensagem de Jesus, e ele diz várias vezes, até que foi anunciado primeiro por João Batista, quando ele diz: arrependei-vos, porque é chegado ao reino dos céus. Sabe que no Velho Testamento falaram acerca do reino de Deus que ia chegar. Então, em Isaías, capítulo 9, por exemplo, quando fala sobre Messias, Messias não era somente um salvador, mas era um príncipe, era um Messias rei, que ia estabelecer um governo. O seu governo nunca terminará, mas ele ia estabelecer algo espiritual, que tinha mais autoridade do que qualquer outra autoridade humana. E esse reino entrou em conflitos, né, com os outros reinos. Ameaçava os outros reinos. Quando alguém tem poder, a pessoa não quer perder o seu poder, a sua posição. Se alguém, né, é presidente de uma firma, né, qualquer entidade ou associação, para sair daquele lugar, o que, que ele ia fazer? Ser vice-presidente? Ah, vice-presidente não é como ser presidente. Né? É uma ameaça. Alguma coisa que confronta o poder é uma ameaça. E Jesus veio para assumir um reino, para fazer algo aqui que ia confrontar ou lutar, brigar contra os poderes estabelecidos. Por isso, logo do princípio, a vida de Jesus estava a ser ameaçada. Mais tarde, mesmo no tempo em que ele foi crucificado, qual foi aquele argumento final que selou a sua morte? Quando os fariseus e os seus e os líderes religiosos levantaram, dizendo: nós só temos um rei, que é César. E ele diz que ele é rei. E se, né, deixar ele solto, tu não és amigo do César. Então, é um conflito. Porque não podia ter, né, dois reis. Não, é impossível ter duas cabeças. Mais tarde, quando esse evangelho do reino, porque esse é o evangelho, em Mateus 24, 14, diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Não há reino sem rei. E esse rei não é um rei, é uma monarquia democrata em que ele é uma figura somente, mas estamos a falar acerca da soberania, nós estamos a falar acerca do rei soberano que tem todo poder e toda autoridade. No sistema humano, a lei torna-se rei, até que o grande filósofo e em termos de ciência e política, John Locke, quando ele escreveu teses sobre governos e tudo, ele estabeleceu em Inglaterra esse princípio: lei é rei. Antes o rei era lei, era aquela monarquia absoluta. Mas depois houve uma mudança em termos de política para a lei torna-se rei. E nesta mudança, um homem determinava por si mesmo o que está certo. Então, através das várias morais, através das várias mudanças, né, em termos da sociedade, as leis mudaram. Antigamente era proibido de, né, certos costumes ou morais. E agora, hoje em dia, as leis mudaram, agora é permitido, por exemplo. Antigamente era ilegal abortar uma criança. Agora é legal. A lei mudou. E a lei torna-se autoridade absoluta em qualquer país. E as pessoas estão debaixo daquela lei que é determinada pelo homem. Mas quando nós anunciamos um rei e que essa rei é absoluta, então essa rei torna-se lei. Aquilo que ele diz é a verdade. Esse conflito entre os reinos continua a existir. Aquilo não acabou com Herodes, nem acabou com Pilatos, nem acabou com as várias confrontações da igreja primitiva do primeiro século. Em Atos 17, versículo 7, em Tessalonica, Paulo estava a pregar e depois houve um problema e levantou uma oposição contra a pregação do reino. Levaram as pessoas principais às autoridades, dizendo que eles estão a falar acerca de um outro rei. Que há um outro rei. E essa criou aquele conflito, porque que naquela altura houve somente um rei, que era César. E é um conflito. E nós pensamos com as mudanças, agora com a democracia, cada um que escolhe, que não há esse conflito. Porque não há aquelas poderes assim tão absolutas. Mas deixe-me dizer que o conflito dos reinos continua. Eu quero que nós abrimos em Zacarias. Capítulo 9, página 1213, na minha Bíblia. Zacarias 9 diz o seguinte, em versículo 13. Diz, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei os teus filhos, ó Zião, contra os filhos, ó Grécia, e por-te-ei como espada de um valente. O profeta está a indicar que há um conflito entre dois filhos. Os filhos de Zião e os filhos de Grécia. Essa foi antes que Grécia foi levantada com um grande poder. Mas era uma profecia indicando um conflito entre dois reinos, dois conceitos. Primeiro é um conceito que Deus Todo-Poderoso é soberano sobre toda a face da terra. Que a sua palavra é a verdade. É a única verdade. É absoluto. E todos que temem o Senhor faz parte deste povo de Zião. As coisas são bem claras, porque neste reino de Zião tem que reconhecer que há um rei só. Mas o que representa Grécia? Grécia levantou o homem como rei. Grécia, através da filosofia do humanismo, criou uma certa relativismo em que cada um determinava por si mesmo o que está certo. Levantou um homem e a sua beleza física, sua força física, como o mais importante. E essa filosofia é a nossa herança. Porque nós, eles não, os gregos não nos deram uma boa economia. Até que os gregos não são muito famosos na área da economia. Eles não nos deram, nem outros, nem um grande exército. Porque também depois de Alexandre do Grande, nem aquela império desfez rapidamente em termos de poder física ou da força do seu exército. Mas aquilo que tem sido a fundação de todos os países ocidentais, principalmente, é essa ideia do homem sendo o centro do seu universo. o homem sendo o rei da sua própria vida. Por isso é mais comum ver nas ruas ou nas casas das pessoas essa expressão: eu sou o comando. Eu sei o que eu quero. Eu vou fazer. Ninguém pode me dizer o contrário. Eu que... Né? Porque essa filosofia tem tornado uma nossa própria paradigma, a nossa forma de pensar acerca do universo. Aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto, essa que é a verdade. Esse relativismo, essa ideia está sujeito, por isso a lei tornou-se rei. Mas a lei foi determinada pelo próprio povo. E o povo que entra em mudança, seja para o bem, para o mal, seja para a parte mais moral ou menos moral, mas aquilo estava sempre em movimento. E a Bíblia diz aqui em Zacarias que esse é o conflito principal. O conflito dos reinos. Quem realmente vai mandar? Quem vai reinar? Zião era claro, há um Deus só. Mas para os gregos, há muitos deuses. Uma pântano cheia dos deuses. Cada um com seu feitio. Cada um com seu interesse. Cada um com a sua maneira de ser. Os gregos tinham um politeísmo múltiplas. Né? E que foi espalhado até que os 12 principais deuses tornou-se para a Europa os 12 estrelas da nossa bandeira. Estão baseados naquele conceito grego, né? De múltipla, né? Ideias, né? E governos e deuses numa só. O homem tenta de unir, tenta de andar juntos com esse conceito de cada um determinando para si mesmo. Então, para tentar colar essa diversidade de ideias, uma palavra tem tornado, né, aquela palavra-chave para os nossos dias, e essa palavra é tolerância. Nós temos que ser tolerantes. Que significa se alguém é gay, ninguém né, vai opor isso. Ninguém pode dizer que está errado. Temos que ser tolerantes. Se alguém tem esse conceito ou outro conceito, e um quer casar com uma criança, outro quer fazer sexo com um animal, é cada um determina, pá, né? Deixa estar. Temos que ser tolerantes. É a única coisa que tem colado essa diversificação dos morais e ideias, porque se for somente, né, se cada pessoa é o seu próprio Deus, então nós temos esse caos. Nós temos esse sistema em que neste momento nós moramos. É a nossa vivência. E quando Jesus nos apresenta como, né, apresenta a si mesmo, a nós, como o Rei dos Reis, que a Bíblia é a sua palavra e essa palavra é absoluta, é verdadeira, não pode ser manipulada, nem mal interpretada, nem mudada pelas gerações ou pela status quo. Essa choca não somente a sociedade em que essa palavra do Evangelho do Reino é apresentada, mas também abana a nós mesmos. É impossível construir a igreja, edificar a igreja, se esse conceito não é primeiro estabelecido. Porque a igreja é firmada sobre uma revelação. Lembras quando Jesus diz ao Pedro, Pedro teve uma revelação. A revelação era essa, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele estava a dizer, tu és o Rei dos Reis, tu és a autoridade suprema, tu que manda. Jesus nem carga, nem falou isso. Se não for. Mas sobre essa pedra, sobre essa revelação, sobre essa rocha, eu vou construir a minha igreja. Revelação que Pedro recebeu sobre essa pedra, sobre essa afirmação que Jesus é o rei, ele é o príncipe, ele que viu sobre essa a igreja é construída. Por isso nós pregamos o reino. E quando o reino é estabelecido em nós, quando o seu domínio, a sua vontade nós encaixamos bem na igreja. Se nós não temos esse relacionamento com Deus, se a palavra não é a autoridade, se aquilo que Deus diz não é número um para nós, se o seu reino não é primária para nós, eu vou dizer, é muito complicado estar na igreja. É muito complicado porque há conflitos, há interesses, há invejas, há tantas coisas que podia acontecer. Se o homem tornou-se o seu Deus, se o homem tornou-se o seu rei, seu próprio rei, há tantas coisas que nos dividem, há tantas coisas que nos complicam. Mas quando ele é rei, sua palavra, então nós temos aquela base de estar juntos. Ele é soberano. Jesus afirmou isso. Ele diz, eu sou, em João 14:16, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não está a dar opções, ele não está a dar sugestões. Ele não está a dizer que mais há outras religiões válidas. Não, ele não está a dizer que há outros caminhos para Deus. Ele não está a dizer que há outras formas de ver as coisas. Ele diz que há um só. E essa vai lutar contra aquele relativismo, aquelas coisas que têm sido apresentadas pela sociedade em que nós vivemos, sobre aquele espírito da tolerância. Não há muitos caminhos, muitas maneiras de chegar a Deus. Não há muitos caminhos, há um só. Esse tem que ser estabelecido. É estabelecido quando Jesus tornou-se nosso rei. Falta pilha. Eu sou o pau da vida. Como que vamos a ler? Eu sou o pau vivo que desce do céu. Eu sou a água. Ele deu referência após referência, dizendo, eu sou o teu sustento. Eu sou aquilo que traz vida. Eu sou. Agora, se nós começarmos a eu acho que se não é bem assim, o que é que essa significa? Sabe o que essa significa? Nós não aceitamos aquilo que Jesus disse acerca de si mesmo, tal como ele disse, mentirosos e não devem ser seguidos. Não deve ser seguido. Veio para estabelecer um moral. Ele não veio para dar alguns ensinos que ajuda o homem a ser feliz e abençoado. Ele não veio com esse objetivo. Ele veio para chamar pessoas de um reino para o reino dos trovas, para o reino. E claro, quando o reino é estabelecido em nós, nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas morais, nós somos pessoas com uma ética diferente. Nós temos uma maneira diferente de viver. Por causa do reino, por causa de ser sujeito ao rei, nós mudamos. Sendo obediente a ele, nós mudamos. E enfim, a sociedade também beneficia. Mas o objetivo dele não era para ser profeta somente, ou poeta, ou ensinador de ética e moral. Ele não veio com esse fim. Ele veio para anunciar uma mudança da autoridade. Sai desse império de morte e de pecado. Sai deste lugar em que cada um pensa que está certo nos seus próprios olhos. Sai desse politeísmo em que há muitos deuses de toda espécie e maneira. E entra no reino em que há uma voz só, um Deus só, um rei que reina aqui na terra como no céu. E essa é aquela mudança que tem que acontecer. E quando nós argumentamos sobre isso, quando nós pegamos na Bíblia e começamos a cortar e colar aquilo que nós queremos, aquilo que dá mais jeito, nós assumimos essa responsabilidade. Eu sou o autor. Eu sou o rei. Por isso Jesus vem para abalar reinos. Eu para abanar mesmo tudo que o homem tem construído. Quero que nós abrimos em Daniel, capítulo 2. Eu vou começar a ler em versículo 31. Nabucodonosor, o rei de Babilônia, teve um sonho. Mas ele não entendia o sonho, então pediu uma interpretação. Mas não contou o sonho a ninguém, porque ele não queria que as pessoas dessem uma interpretação errada. Então a pessoa tinha... Todas as outras... Não tinha essa possibilidade, mas Daniel recebeu do Senhor a revelação. Ele diz em versículo 31: Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em. Cobra. As pernas de ferro e os pés em... Ofereu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmoçou. Então foi juntamente esmoçado o ferro, o barro, cobre, prata, ouro, os quais fizeram como a pregana das eiras... no estio, e o vento os levou
e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez uma grande monte e encheu. E este é o sonho. Tomar a interpretação dele, veremos a presença do rei. Tu, ó rei, és o rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habite filhos dos homens, animais do campo e aves do céu, ele te hoje entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino terá fome forte como ferro, pois como ferro és miúça e quebra tudo como ferro. Nele, alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste ferro misturado com barro de lodo. Se não mistura com o barro. Mas nos dias deste rei, desses reis, era como visto que no mundo foi cortado uma pedra sem mãos. E ela mostrou o ferro e a cobra e o barro e a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disso. De certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Daniel estava a ver algo que aconteceu em Jesus Cristo. Aquela pedra que foi tirada sem mãos, que não tem princípio nem fim, é algo sobrenatural, divino, desceu do céu. Aquela pedra, aquela rocha, que até que Pedro teve a revelação, aquela autoridade absoluta, que depois foi confirmado que é aquela rocha onde a igreja é estabelecida. Mas esse reino, né, começa com uma pedra, um rei, e depois começa a crescer e espalhar sobre toda a face da terra. Nós encontramos em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que os reinos do mundo virão ser o rei, ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Esse reino que começou com uma pessoa, uma vida, que bateu contra tudo que o homem tem feito, tudo que tem sido aquela confiança do homem, seja de grandeza, seja de poder, seja de mão forte e duro, seja de mistura da fraqueza com algum valor, tudo que o homem tem feito, seja para o bem ou para o mal, está a ser ameaçado pelo rei dos reis, está a ser cortado desde os pés, e aquela estátua, aquela Deus homem, está a cair. Através do reino de Deus. Quando Jesus torna-se rei na nossa vida, a nossa vida muda. Quando nós mudamos, outras pessoas mudam. Quando as outras pessoas mudam, a sociedade muda. Quando nós começamos a ser obedientes à sua palavra, nós podemos ver como o reino de Deus estende-se sobre a face da terra. Não por causa
de nossa própria bondade ou sinceridade, mas por esse entendimento somente. É Jesus que está no trono. Não se importa aquilo que eu acho. Não se importa aquilo que eu penso. Não se importa aquilo que eu sinto. Quem que anda nesta instabilidade, incerteza de valores e pensamentos, vai entrar em meter-nos com tudo que acontece. Ah, mas eu sinto tão apaixonado, mas o homem não é cristão. Ah, mas não se importa, eu sei que as coisas vão correr bem. Nós entramos em tantos meter-nos com a nossa própria vida. Ah, pá, não se importa se eu mento, se eu não coloco isso no RS, se eu evito, se eu faço aquilo. Não se importa. Para o Deus sabe, né, que as necessidades que eu tenho. Ele sabe que eu estou a sofrer. Então eu não vou dar essa... E nós começamos a dirigir e criar a nossa própria maneira de ser, a nossa própria ética. Nós fazemos. O reino de Deus vai destruir. Aquilo que é feito pelo homem vai cair. Porque os reinos desta terra vão ser julgados. Por isso, irmãos, nós temos que pregar que há um rei. Não pode entrar no reino de Deus se não for nascido de novo. Uma mudança de natureza. E nós temos que sair do trono da nossa vida. Nós temos que ficar assim, de lado. Deixar Deus assentar no trono da nossa vida. Deixar Ele a dirigir a nossa própria vida. Claro que há tanta tentativa, mesmo tendo Deus lá, nós tentamos ocupar aquele lugar. Aquilo não é uma coisa, não é uma decisão de vida, não é? É quase diariamente nós temos que sair de que Senhor, não a minha vontade, a tua seja feita, Senhor, faz a tua vontade. E quando Ele dirige, é quando a nossa vida começa a tomar, não é, sentido, começa a ter rumo, começa a ser preenchido, e nós descobrimos que há propósito de Deus na nossa própria vida, que Ele não tem outras intenções senão fazer bem a nós mesmos. Por isso o reino torna-se e tem que ser prioridade. Um dos versículos favoritos do meu pai, até que eu perguntei isso antes que ele faleceu, eu disse: pai, qual é teu versículo de vida? Aquilo que é para ti o mais importante. Ele nem pensou, ele só disse rapidamente: Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando nós buscamos, quando esse é o nosso foco, o nosso interesse, Deus, eu quero a tua vontade. Porque quando falamos do reino, estamos a falar da autoridade, estamos a falar da vontade. Deus, eu quero a tua vontade, eu quero aquilo que tu queres para a minha vida. E buscar isso de todo o coração. Buscar a justiça, que fala que Deus tem razão. Deus está certo em tudo que Ele diz. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Todas as outras coisas, todas as coisas na tua vida, todos os desejos na tua vida, todas as outras coisas vão encontrar o seu lugar quando nós estabelecemos a um rei. E o seu nome é Jesus. Ele é a minha vida. Aquilo que Ele disse é a verdade. A minha vida está orientada, alinhada com Ele. Ele é a razão que deixamos tudo para o seguir. Deixamos família, terra, as casas, para seguir. Ele é aquela pérola de grande valor. Ele é aquele tesouro que é escondido no campo, que nós vendemos tudo que nós temos para querer aquela que é mais precioso. Esse que ele é. Ele é que está à porta. Por isso há uma urgência de abrir a porta ao seu reino. Dizer, Senhor, vem, entra na minha vida. Reina na minha vida. A urgência. O rei está à porta. Por isso nós não pregamos. Não é? Outra coisa. Pregamos que há um rei. E que o seu reino já chegou. Se for no Velho Testamento, ainda estamos à espera do seu reino chegar. Mas João Batista anunciou, quando ele viu Jesus, aproximar a ele e disse, é chegado. Quando Jesus, a primeira pregação que ele fez, diz, repreendai-vos, pois o reino de Deus chegou. É chegado. Porque arrependimento é tão importante? Porque arrependimento é uma mudança da nossa mente. Nós andávamos assim, tão contentes em dirigir a nossa vida, e nós, em arrependimento, reconhecemos que nós estamos a andar bem. E nós temos que sair do lugar e deixar ele conduzir. Para muitas pessoas, principalmente os homens, não querem que mais ninguém conduza. Gosta de conduzir. Mas arrependimento e dizer, ok, pronto, eu saio. Eu saio, eu vou deixar outro. Eu vou mudar. Andar na nossa vida. E aquilo é um conflito. Porque aquilo que é rebelde em nós, aquilo que é teimoso em nós, aquilo que é, não é tão, não é, vontade forte em nós, nós dizemos, pai, eu não quero. Algumas coisas quero. Eu quero que ele me cure, eu quero que ele me prospere. Eu quero para ser o nosso rei. E quando nós aceitamos ele como rei, e nós fazemos parte daquela monte que começa a crescer e crescer e crescer até que toda a terra e todos os reinos deste mundo pertencem ao Senhor. Se eu represento um reino e que eu entrego o meu reino ao Rei dos Reis, então eu faço parte daquela os reinos que pertencem ao Senhor. Eu faço isso. Isso vai acontecer antes do final do tempo. Aquilo que motivou-me muito para ir para as nações, que se encontra em Mateus 24:14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. O fim virá depois disso. Esse é o evangelho. Não é somente a pregação, mas é a implantação. Porque diz em testemunho, que significa algo visível. Que as pessoas podem ver a nossa vida mudada. Não é somente pessoas que confessem Cristo, mas negam pelas suas obras, mas pessoas que confessem Cristo pela nossa mudança, pelo nosso testemunho, as pessoas vão dar glória a Deus realmente. Deus vive realmente há um rei diferente. Amém? Vocês entendem? Ok, vamos ficar em pé.